Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
E o assunto de hoje com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, é causas possíveis e prevenção de amputação em membros inferiores. Vou repetir, causas possíveis e prevenção de amputação em membros inferiores. O que é que pode causar isso aí? Afinal de contas, a gente tem uma... Nós moramos numa região que vez por outra, né, Edmilson Melo, a gente vê algumas pessoas nas ruas amputadas, né? Sem um pé, sem as pernas, né? E a gente fica perguntando, poxa, e às vezes uma pessoa tão nova, né? Porque foi que houve ali? Não que as pessoas de mais idade mereçam ter as pernas amputadas, muito pelo contrário, viu, gente? É porque hoje a gente tem que falar e explicar. Eu tenho uma turminha aí que leva tudo ao pé da letra, né? Essa turma é perigosa. Então, o assunto é esse.
Muito agradecido por estar mais uma vez aqui, para que a gente possa trazer mais informações da nossa população. Inclusive, André, eu tive a felicidade de encontrar pacientes que foram ao atendimento porque escutaram as informações que passam no nosso programa. Fiquei muito feliz, assim, de ter esse retorno. Foi interessante, porque eles disseram que escutaram a explicação e acharam que realmente tinha que ir para ser examinado, e realmente tem encontrado cada vez mais pacientes que têm ido ao atendimento devido às informações que a gente tem passado para a população. Achei muito interessante.
Hoje é 1º de abril.
Detalhe, eu nem me lembrava desse dia. Foi.
Mas esclareça aí, porque a galera pode estar dizendo
não,
assim.
Não é dia da mentira. Pra mim, não. Nessa informação ainda não. Pode ficar tranquilo.
Beleza, então. Que coisa boa, né? Isso significa que o nosso trabalho está sendo reconhecido, ouvido. Né? Já faz 9 anos que a gente está aqui na ponta desse microfone aqui. Só agradecer a Deus, a emissora, por me permitir brincar aqui, né? E me divertir aqui todo dia, de meio-dia às 13 horas. Levando informação para as pessoas, alegria. Eu espero que sempre a gente traga essas informações, porque eu vou dizer um negócio a você, tá tão ruim, né? Tá difícil o mundo lá fora, né? Não é verdade? As pessoas, até o humor, as pessoas não têm mais. Então, às vezes, essa dose, essa pitadazinha de humor aqui, brincando aqui, para você distrair um pouquinho, pensar assim, eu preciso conhecer esse maluco, né? Ontem eu conheci algumas pessoas, disseram, rapaz, você é o André Pepes. E tal, eu digo, sou eu. Aí disse, rapaz, às vezes eu morro de rir com as tuas maluquices. Eu digo, ainda bem que você ouve. Tem alguém que ouve. Que bom.
Saiu um pouquinho da seriedade, mas dá pra informar sem precisar ser tão sério assim, né?
É verdade. Doutor Aquiles, vamos lá. Causas possíveis e prevenção de amputação em membros inferiores. Vez por outra, você fala aqui em off, né? E a gente percebe essa tristeza quando você faz esses relatos. Sobre a questão de, poxa, bicho, vou ter que amputar um paciente assim, ou um pé, né? Uma perna aqui embaixo do joelho, enfim, ou a perna inteira, enfim. A gente vê isso na rua, às vezes, pessoas tão jovens.
Isso.
E às vezes a gente até conhece algumas pessoas e a gente pergunta assim, o que foi que houve? Foi um acidente? E disse, não foi acidente, não. Aí você fica pensando, peraí, se não foi acidente, que já, isso é
que
muito comum.
Né?
Comum, a nossa cidade tem muita moto. E claro, se eu não me engano, Arapiraca per capita tem a segunda maior população de motos do Brasil, per capita, tá? É muita moto, gente, tá? É muita moto. E claro que se você tivesse mais jumento, a gente ia ter colisão de jumento, né? Não é verdade, Enes?
É verdade.
Mas como tem mais moto, vai ter colisão, quem vem vai sofrer mais moto. Se bem que eu nunca vi uma colisão de jumento, não, mas deixa pra lá.
Isso é interessante.
Deixa para lá esse negócio. Então, doutor Aquiles, vamos falar primeiro o que a medicina entende por membros inferiores.
Membros inferiores são nossas coxas e pernas e canela. Falando grossamente, as coxas e as canelas é o que a gente, e os pés, né? É o que a gente considera de membros inferiores. E membros superiores, os nossos braços e antebraços e mãos.
Perfeito.
Então, nesse contexto, André, vou até pegar o gancho do que você falou, nessa quarta-feira também foi uma observação que eu tenho que fazer. Por incrível que pareça, você tocou num assunto que quarta-feira passada, eu estava de plantão na unidade de emergência aqui, e infelizmente tive que fazer uma amputação num rapaz de 38 anos, por um acidente de moto. Então, uma das causas, inclusive, de extrema grandeza frente a números, falando em números, sabe?
De quantos anos?
38 anos.
Muito novo. Né?
Então, sofreu um acidente de colisão moto-carro e, infelizmente, por conta da gravidade das lesões na perna dele, ele teve que ficar sem a perna. Aí você imagina um pai de família ficando sem a perna para poder trabalhar e levar o sustento para casa. Imagina que situação. Então, uma das causas importantíssimas, principalmente aqui em Arapiraca, mas no nosso Brasil, são acidentes automobilísticos, uma causa importantíssima, prevenível, André, de certa forma, prevenível, de amputação de membros. O acidente automobilístico é um dos grandes fatores que fazem com que os pacientes vão ao hospital e, infelizmente, acabem por perder seus membros. Uhum. Necessariamente, não precisa ser membros apenas inferiores, pode ser superiores também, mas, pelo acidente automobilístico, geralmente são os inferiores, por conta das motos.
Verdade. Eu tenho um conhecido, um amigo aí, que ele perdeu uma perna, parte dela, do joelho para baixo. Né? Porque do joelho para cima... né? Não, mas assim, ele perdeu essa parte inferior da perna. Um cara novo, muito inteligente. Se estiver me ouvindo, um grande abraço para você, Josias. Cara, super inteligente. É primo, é tio lá do pessoal que lava o meu carro, Ninha. Cara, que eu tenho um carinho muito grande. E o pior de tudo, quando eu encontrei, né? Tô citando o nome dele aqui porque é meu amigo, tá, gente? Se não fosse, eu não faria isso. Imagina o susto que eu tomei, porque eu não sabia. Né? Eu não tinha a mínima noção. Ele sofreu um acidente, né? E começou a ter problemas de circulação e tiveram que amputar realmente do joelho para baixo. E quando eu soube, quando eu vi, eu tomei um choque, assim, aquele impacto que a gente tem. Você imagina, as pessoas estão no centro da cidade, você está passando, você está vendo uma pessoa ou de cadeira de rodas ou de muleta, e você vê uma pessoa jovem, 38 anos, gente, é uma pessoa jovem hoje, né?
Exatamente.
É uma pessoa jovem, não é um cara que nem Edmilson Melo, não, é uma pessoa jovem, né?
Entendeu? Novinho.
Deixa, é um velho novinho. Você é um velho novinho, Edmilson Melo, você é. Você é uma pessoa altamente mais ou menos. Entendeu? Seu corpo ainda serve para alguma coisa, para a ciência. Eu espero.
Para a ciência.
Para a ciência. Então, assim, o que pode provocar, doutor? Porque além do diabetes, que a gente já ouviu isso. Falar, o pé diabético, que é um caso que, se não for tratado, vamos lá, vamos por partes, como diria Jack.
Tem algumas grandes causas de amputação de membros. Nesse caso, eu vou me deter um pouco a membros inferiores, mas também vou relatar um caso importante, principalmente para a nossa região Nordeste, de membros superiores. Mas de membros inferiores, tem algumas causas grandes e importantes, André. A primeira causa, eu falei, que é o acidente automobilístico. Muita gente que está escutando a gente agora, ou anda de moto, ou tem parente que anda de moto, uhum. ou amigo que anda de moto. Uhum. Então, a causa acidente automobilístico é uma causa frequente, lhe digo, porque trabalha em um hospital de emergência que recebe acidentes, e ela é uma causa muito importante atualmente. A segunda causa que eu queria deixar bem evidente aqui, a gente falou nela há uns tempos atrás agora, que é o pé diabético, que é o diabético com complicações, né? Que é o pé diabético que já apresenta alterações. O grande vilão do diabetes, nesse caso, é tirar a sensibilidade do pé do paciente, de forma que ele pode ter calos, feridas na perna, ferida no pé, úlceras, que são aquelas feridas bem fundas, né? Que podem chegar até comprometer os ossos do pé também. E fora isso, as infecções dos pés diabéticos, então, nos pés do diabético. As infecções são gravíssimas, a maioria das vezes, porque o paciente não sente, por exemplo, que pisou num prego, não sente que furou o pé em algum local, e aquilo vira uma infecção, e como ele não tem sensibilidade no pé, ele não vai reclamar de dor, não vai reclamar de nenhum outro sintoma, a não ser quando ele passa dentro de casa e o mau cheiro acompanha o paciente. Uhum. E aí todo mundo em casa vai achar estranho aquilo e vai dizer, ué, que tá acontecendo? Ou o sangue acompanha ele dentro da casa, vai pingando, ele vai passando, passa com o pé e vai pingando. Uhum. Ou o mau cheiro acompanha ele. E aí alguém vai investigar o que é que tá acontecendo, quando olha, é uma infecção que tá acontecendo no pé. Às vezes essa infecção é subestimado, ou seja, o paciente diz que coloca alguma coisa que ele acha que vai servir para aquela infecção, e quando ele vem chegar no hospital já está num nível de infecção tão
elevado,
que infelizmente acaba tendo que retirar aquela parte que está ruim para poder salvar a parte que está boa. Entendeu, André? Eu quero deixar bem claro que a amputação, ela não é apenas o ato da gente retirar aquela parte, André. Em partes da amputação, ela é um tratamento também, sabe? A partir do momento que você retira aquela parte ruim do corpo do paciente, você está tratando ele para evitar que aquela parte ruim, infeccionada, comprometa o resto da parte boa que está no paciente. Uhum. Então, a amputação também é um tratamento. Então, essa parte do pé diabético é uma parte importantíssima pela quantidade de pessoas que têm diabetes no mundo, principalmente no Brasil e na nossa cidade, no nosso Nordeste, aqui na nossa cidade, no sertão. Então, é importante que seja... Olha aí, ó. Amputação. Exatamente. Esses são os níveis. Quem está no NN Play, dá uma olhada aí no desenho. Ele está mostrando mais ou menos os níveis de amputação que a pessoa pode sofrer. Então, André, partindo do princípio, a primeira observação que eu fiz foi com relação aos acidentes de moto e automobilísticos também, com carro também. O segundo foi o diabético, com alterações que podem ser tanto do pé diabético, com alterações de pisada, e quanto às infecções do diabético com a pisada, com relação à diminuição de sensibilidade, e as infecções do pé diabético, que evoluem mais rápido do que um pé de uma pessoa que não seja diabético. Uhum. Então, o diabetes é um importantíssimo fator. Outro fator interessante que eu achei, por exemplo, é câncer. Você acredita?
Câncer?
Câncer ósseo. Câncer ósseo.
Que também é silencioso.
Exatamente. A grande maioria das vezes, o paciente, quando vai, geralmente vai para o ortopedista ou vai ser encaminhado para o ortopedista, que é o ortopedista que mexe com esse tipo de problema. Às vezes é um tipo de tumor que pode dar dor óssea sem motivo aparente. Entendeu? O paciente, às vezes, pode ser, por exemplo, o osteosarcoma, que é um tumor maligno que cresce no osso. Ele geralmente pode acometer pessoas de 10 a 30 anos, por exemplo. Ele, às vezes, pode raramente acometer pacientes com 60 anos, mas no geral de 10 a 30 anos. Aí pode ser um paciente jovem com dor óssea que ele não entende por quê, não bateu, não sofreu nenhum acidente, nenhuma pancada e tem dores ósseas na perna, por exemplo. Uhum. E às vezes, por conta de uma queda inadvertida, ele acaba descobrindo que tem aquele tumor. E, infelizmente, tumores ósseos, às vezes, conseguem invadir um osso de um jeito, André, que não tem como você salvar mais aquele osso. Uhum. E, infelizmente, o paciente vai ter que ficar sem aquela parte do osso da perna, ou sem a perna.
Foi muito bom você ter falado isso e também alertar a nossa população. Você pode participar pelo 996398389, estamos ao vivo aqui. O assunto é causas possíveis e prevenção de amputação em membros inferiores, na coxa, nas pernas, pé, né? 996398389. Manda sua mensagem de texto ou de voz até 30 segundos, tá? Manda pra cá suas dúvidas. A minha tia aqui, eu fui criado pela minha tia, né? Irmã da minha mãe, e ela tinha ela teve um problema, nos ossos, e ela teve eu não me lembro bem qual era a doença que ela teve, só sei de uma coisa, ela tava tomando esse negócio aqui, nunca esqueci o nome desse remédio.
Certo.
Tá? Sim. Com essa substância aqui, não vou dizer que substância é e não vou também dizer o nome da marca, que eu nunca faço isso aqui. O médico prescreveu, doutor, esse produto pra ela. Ele prescreveu pra ela. Era indicado.
Certo.
Era indicado.
Certo.
Tá? Ela começou a se sentir bem, Edmilson Mello. Começou a se sentir bem e continuou tomando. Por conta
própria.
Começou tomando. Um ano, dois anos, não sei quantos anos. Chegou um momento que ela teve problemas sérios, assim, nos ossos, né? E quando ela foi ao médico pra saber o que era, ela estava com uma osteoporose num estágio super, super avançado, que o médico disse assim, não sei como a senhora ainda consegue ficar em pé, porque os seus ossos estão esfarelados, tá? Pelo uso
do medicamento.
Continuando sem o acompanhamento médico do profissional, tá? Acompanhamento do profissional médico dela, né? Então, assim, foi uma luta muito, muito grande. Eu via, eu passava a noite quando eu chegava em casa, 10h30, 11 horas, ela sempre tinha o costume de se ajoelhar para orar antes de dormir. Nós somos evangélicos, né? Ela tinha esse hábito. Confesso que até hoje eu nunca fiz isso, bicho. Nunca, não, eu sempre oro deitado. E às vezes quando eu vou dizer amém já é de manhã. Entendeu? Entendeu, né? Pois é, eu oro deitado. Aí quando eu vou dizer amém já é 5 horas. Mas ela dobrava os joelhos ali na cama. E eu passava e ela estava orando. E quando ela teve esse problema, ela não conseguia se ajoelhar. Ela sentava na cama, pegava sua Bíblia e ficava orando ali do mesmo jeito. Esse ritual que ela fazia para dormir demorava 10 minutos, 15 minutos, todos os dias. Todos os dias. Ela tinha a quarta série primária, mas sabia mais de Bíblia que muito pastor que eu conheço por aí. Ela pegava a Bíblia e dizia para você assim, falava assim. E Deus a curou, bicho. Deus curou minha tia, que é minha mãe, desse mal. Né? Ele curou mesmo, ela ficou boa, ela fez exames e foi constatado. Se você acredita ou não, isso é um problema seu, porque Deus curou a minha tia e Deus me curou também. Deus me curou de enxaqueca. Eu tive enxaqueca, fui pro Dr. Rui Costa, lá em Maceió, na época da década de 90, e o Dr. Rui Costa disse, bicho, lamento muito por você, 19 anos. Chegou um momento que eu tinha uma crise hoje e outra amanhã de enxaqueca. Tava tu? Mas aí eu fiz uma oração, essa foi em pé. E pedi a Deus, digo, meu Deus, eu não nasci com isso e quero morrer sem isso. Não nasci com isso e quero morrer sem isso. Me ajuda. E ele me ajudou. Até hoje eu não tenho enxaqueca. Mal eu tenho uma dor de cabeça. Graças a Deus. Ele curou minha tia. Amém. Por que que eu tô dizendo isso? Porque é o seguinte, eu e você, a gente pode não ter a mesma sorte. Então, quando você tomar alguma coisa que você se sentir bem, veja a duração disso. Você não pode tomar remédio para gases para sempre, por exemplo. Você não pode chegar na farmácia e pedir um Luftal, vou falar o nome da marca aqui agora, porque todo mundo, né? Você vai ali e você comprou, né? E você, eu tô bem. Tem um tempo para você tomar. Um dia desse fui fazer uso do medicamento aqui, que eu não vou dizer o nome. E tinha lá na bula, o médico prescreveu, tinha lá na bula. Uso máximo 16 semanas. E o negócio é brabo, bicho. É brabo. É brabo. A primeira semana, digo, pronto, o negócio vai cair aqui. É brabo o trem. Eu tô aqui dizendo, então fala pra gente. Por que que as pessoas devem... Você falou de diabetes e você falou das questões de amputação.
Isso.
O problema é que a gente, nós leigos, nós não temos a capacidade de entender a gravidade disso. Quando um pé tá sem sentido, você pisa ali, ó, entendeu? Aquela pontinha daquela pedra, sabe aquela pedra que deixaram assim na sua calçada? Você tá descalço, só tinha ela. Tinha a calçada todinha pra você pisar, mas você pisou nela. Que você pisa e você não sente. O carrapicho, né? O cara já...
Sim.
Por que que acontece isso?
É, obrigatoriamente, o paciente diabético não é à toa que é uma doença crônica que precisa de acompanhamento o resto da vida. Às vezes o paciente cai numa ilusão seguinte, André. Ele começa a medir a glicemia dele, começa a tomar o medicamento e vê que está tudo controlado. Ele some do médico. Ele volta no médico 2-3 meses depois, 4 meses depois. Lógico, se for uma orientação do endocrinologista, por exemplo, que é o médico habilitado a cuidar do diabetes, a controlar o diabético, ou junto em parceria com o médico do PSF também, da unidade básica. Então, se for uma orientação dele retornar nesse tempo, tranquilo. Mas às vezes o paciente, por conta própria, ele desaparece. E às vezes, nem sempre, o diabético ele mantém um controle rigoroso da glicemia. Esse controle inadequado faz com que haja uma deterioração dos nervos que dão sensibilidade ao pé. Falando especificamente dessa parte do pé diabético, essa falta de sensibilidade no pé é que leva o risco. Porque se eu não sentir dor, eu posso pisar numa fogueira acesa e não vou sentir dor nenhuma. Vou queimar meu pé lá e não vou tirar o pé dali do local. Daí é porque tanto pé diabético, tantas pessoas diabéticas, por exemplo, furam o pé, infeccionam o pé, cortam o pé. Às vezes aparecem com úlceras no pé e não sentem literalmente nada. E essas úlceras levam um risco maior de ele perder aquele pedaço. Pode ser um dedo, pode ser metade do pé, pode ser o pé inteiro, pode ser a perna. Então, o paciente tem que entender, principalmente o paciente diabético, se você tem algum parente que tem diabetes, oriente ele, diga a ele que ele precisa realmente acompanhar o diabetes dele com o médico de diabetes, que ele precisa eventualmente perguntar ao médico dele se ele já pode passar no vascular. Não é por outro motivo, é porque a gente precisa monitorar o pé de vocês, saber se aquele pé está em risco de ter uma lesão ou não. E isso faz diferença, gente, porque se a gente prevenir, como a gente colocou no tema, possível prevenção de amputação. Se a gente não previne, a gente só vai realmente amputar. E o objetivo da gente é agir antes que exista a amputação. Uhum. Esse é o objetivo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue salvar mais pés e pernas.
A gente está falando sobre causas possíveis e prevenção de amputação em membros inferiores. Doutor Aquiles, agora a gente falou das causas no primeiro bloco.
Sim.
E agora vamos falar de quais são os sinais, como a gente evitar que chegue a esse ponto de precisar amputar. Já que a gente já ouviu aqui que é indolor, não tem sintoma nenhum, você não vai sentir nada quando pisar num... Gente, pisar num prego, você não sente nada. É uma completa perda de sensibilidade. Sim. Né? E para quem tá sentindo, não sentiu nada, se não sangrou, você não, né? Então, vamos falar agora sobre essa questão da prevenção, doutor, para evitar que as pessoas percam os membros, percam as pernas, porque eu vou dizer um negócio, não é por nada não, você nascer perfeito, né? Você pode até nascer assim, né, Edmilson Melo, meio feinho e tudo, mas, né, tá andando, né, tem é tudo, né? Aí, mas a pessoa perder, olha aí, ó, tá? Aí tem os níveis de amputação. Eu queria que você falasse também sobre isso. Muito bem, Marco Aurélio, muito colocado. Se quiser dividir a tela, pode dividir, tá? Tem os níveis de amputação aí, que é transtibial, não sabia, tô sabendo agora. Desarticulação do joelho, transfemoral e desarticulação do quadril. Quando você perde tudo mesmo, fica só o toquinho ali. Aliás, não fica nem o toquinho. Vamos lá.
Não fica nem o toco. De acordo com a gravidade ou da infecção ou do trauma, André, do comprometimento, por exemplo, como o câncer que a gente comentou, aí a parte que a gente vai tirar tem os níveis onde a gente vai tirar para ficar livre daquele problema, para retirar a parte que não está servindo mais, ou a parte que está contaminada, ou a parte realmente que está morta, para que, uhum, o corpo fique apenas com a parte viva. Então, pode ser, geralmente, transtibial é quando a gente amputa na metade, praticamente na metade da perna. A desarticulação é quando você amputa no nível do joelho mesmo.
Que é muito comum aqui, inclusive, né?
É comum no joelho, às vezes um pouco acima do joelho, que é a transfemoral, que é um pouquinho acima do joelho. E a desarticulação. A desarticulação é uma das cirurgias mais agressivas que existem, né? É aquele paciente que você, às vezes, encontra... São poucos que a gente encontra, porque esse nível de cirurgia é uma cirurgia tão agressiva que são poucos pacientes que, quando realmente precisam fazer uma desarticulação por algum acidente grave, por exemplo, são poucos os que resistem a esse procedimento. Então, às vezes é um procedimento eletivo, um procedimento agendado, organizado para fazer de forma eletiva, e que, uhum, aí o desfecho é mais favorável para o paciente. O paciente resiste mais. Mas em casos de acidentes que precise fazer desarticulação, a maioria das vezes o paciente evolui com óbito, porque é muito extensa, a amputação é muito agressiva. É lá na raiz da coxa, é quando você vê o paciente sentado, mesmo que, como você mesmo falou, não fica nem aquela parte do coto, aquela pontinha do coto, não. Fica só bem na coxa mesmo, bem lá em cima.
Uhum.
Só realmente a parte de pele que fica ali. Então, é um tipo de amputação gravíssima quando precisa fazer. Com relação à parte de prevenção, André, para aquelas causas que a gente falou aqui, uma causa que eu queria só comentar, não é de membros inferiores, mas eu quero comentar de membro superior, inferior também, mas a maioria das vezes é superior, André. É, principalmente agora que vamos chegar, já estamos sem as máscaras, daqui em breve,
sim,
metade do ano.
Tá tudo liberado.
Deve tá tudo liberado, então todo mundo vai cair no nosso famoso São João.
Sim.
Entendeu? E aí é nesse momento que uma das causas que acontece na nossa região é a amputação por bomba.
Bomba, fogos de artifício.
Fogo de artifício, entende? Então, não é incomum crianças, adolescentes e adultos perderem dedos e até mão por conta de fogos de artifício. É ateado ou soltado de forma inadequada, entendeu? Eu sei que é muita aventura você acender a bomba para depois você jogar com ela na sua mão.
Uhum.
É aquele desafio, a aventura, mas isso pode levar a um sério risco do paciente perder. Eu tive um amigo pessoal que perdeu parte da mão nos fogos, e ele simplesmente acendeu a bomba e imediatamente já foi jogar e a bomba explodiu na mão dele, literalmente. Então, ele perdeu metade da mão e por conta de fogos de artifício. Então, já que a gente está falando de membros inferiores, mas eu estou fazendo um alerta para membros superior, para nossa região, que é muito comum, tanto criança quanto adolescente e adulto, soltar bomba ou fogo de artifício nessa época.
É verdade. Um abraço aqui para Paula Salles, ela está dizendo: boa tarde, querido, cheguei atrasada, né?
Ainda tá bem. Valendo,
o tá problema valendo. É que tá assistindo a aula aqui, né?
Boa, boa.
Veja bem, nós vamos... Pode falar.
Sim, com elas... Não, pode falar, vai.
Daqui a 2 meses, realmente, começa o São João. E, provavelmente, né, já que estamos sem máscaras, gente, esse grito de 2 anos tá guardado na garganta.
Exatamente.
Né? Quem não gosta de ver uma quadrilha? Eu tô falando daquelas quadrilhas de São João, né? Porque tem muita quadrilha por aí, né? Quem é que não gosta de ver um palhoção, rapaz, como eu via lá em Maceió? Era arretado demais, na pecuária, no parque da pecuária. Meu senhor, tu lembra desse negócio? No parque da pecuária. Não lembra não? Tu não sai daqui pra lá não, Matuto, pra ir? Mas é o seguinte, lembra do parque da pecuária, né?
Sim.
As festas ali do Parque da Pecuária, ali ali perto do Trapichão, meu amigo, era tudo que tinha de bom na vida. Primeiro que você tava solteiro, né? Não que a vida de casado não seja boa, viu, Moreno? Aguenta aí. Aí você queria pacarar, você ia pra ali, meu filho. Botava uma camisa de xadrez, uma calça jeans e um tênis. Era night, pai. Ia pra ali. Isso, era milho assado, cozinhado, canjica, pamonha. Tudo que tinha de bom tinha ali no Parque da Pecuária e tinha gente que sai. Eita, é isso aí mesmo, Marco Aurélio. Ó, que coisa linda, bicho, né? É isso aí mesmo, né? Vai voltar tudo isso aí, graças a Deus. É cultura, né? O nosso Nordeste é muito rico. A gente não deve nada. Eu ia falar um negócio aqui, né? E minha mãe que eu me controlei. Pra Sul, pra Sudeste, esses caras não têm cultura. Quem tem cultura é o Nordeste brasileiro, né? Com isso aí. Você falou muito bem. Eu tenho um amigo que era saxofonista. Aliás, ele era saxofonista. E no tempo de São João, ele pegou uma bomba pra soltar. E olha que besteira que ele fez. Ele riscou, viu, Edmilson Melo? Tem uma mensagem aí, né? Ele riscou a bomba e jogou a caixa de fósforo e botou a bomba no ouvido. Meu e a bomba, Deus do céu. A bomba estourou no ouvido dele. Ele ficou claro, ele perdeu a audição total do ouvido, eu acho que foi direito. Ele tocava numa banda com a gente, tocava saxofone, né? E teve parte da mão afetada também. Não perdeu a mão, não. Mas a audição total de um ouvido ele perdeu. Era uma bomba bem, bem forte. Olha que coisa linda aí, né? Por que eu tô falando isso? Depois ele começou a tocar teclado. Ele tocava teclado e não podia mais tocar o saxofone por causa do esforço que faz para soprar, por conta de que os ouvidos,
sim,
eles se contraem, né? Eles se expandem, e aí ele não podia mais tocar o instrumento que ele tocava tão bem, que era o sax. Então fica o registro aí, doutor Aquiles. E agora, o que mais que a gente pode fazer para prevenir? Você que tem seus pais aí, né? Cuidado, né?
Exatamente. Prevenção. Vamos começar na sequência que a gente tinha falado, com relação à parte de acidentes. Então, é prevenível? Tudo bem. Às vezes você diz assim, mas o nome é acidente. Se eu for se eu for sofrer esse acidente, mesmo eu prevenindo, eu posso sofrer, tudo bem. Mas se eu for pensar dessa forma, nem uso mais cinto,
sim,
nem uso mais capacete,
sim,
nem uso mais nada, né, pra me proteger.
Sim.
Então, já que a gente tem parente, tem amigo, você que tá ouvindo agora pode andar de moto também. Então, gente, existem prevenções, maneiras de você dirigir, pilotar, na verdade, e a maneira de você se portar no trânsito que pode diminuir a chance de você sofrer um acidente com um carro, com uma moto ou até cair de moto. Com relação à velocidade, a ingestão de bebida alcoólica, principalmente nos fins de semana, entendeu? Tá chegando aí Semana Santa, por favor, vamos diminuir. O ideal é que se diminua a ingestão de bebida alcoólica quando a gente vai pilotar uma moto. O ideal é que não pilote se você bebeu, e fazer a prevenção dos equipamentos de segurança para evitar que exista alguma chance de você sofrer um acidente grave no caso de acidente. No caso de pé diabético, o que que precisa fazer? Existe um controle, gente. Botem uma coisa na cabeça: o diabetes é uma doença para o resto da vida. Uma vez diabético, até o fim da vida você vai ser diabético. Os seus pés que tem uma relevância
muito, peraí, segura onda aí,
muito grande para sua vida, dependem do seu cuidado com o seu pé. Da mesma maneira como você cuida de você mesmo, de um parente seu, da sua esposa, do seu filho, cuide do seu pé também. Tanto quanto o controle do diabetes, quanto como o vigia do seu pé, para saber se você tem diminuição da sensibilidade, se você já tem alguma ferida no pé, se você já tem alguma infecção no pé, não negligencie isso. Se você não tratar de forma adequada, você pode perder pelo menos um dedo, depois metade do pé, a canela, a perna, nesses níveis que a gente viu aí, com relação ao desenho. Você ia falar alguma coisa?
Não, tem uma ouvinte lá de Garanhuns que mandou uma mensagem pra gente aqui, né, Edmilson? Então, eu pedi aí pra colocar a mensagem da ouvinte aí, que tá com a gente aqui pelo 996398389. Marcão, avisa aí o Edmilson Melo para colocar a mensagem da ouvinte no ar. Vamos lá.
Boa tarde, doutor André Pepes. Lindos e maravilhosos.
Opa.
Povo da 91.
Chama.
O médico companheiro é Marley de Leite de Garanhuns. Deus que abençoe vocês com muita saúde, com muitas bênçãos e muitas paz e muitas coisas boas positivas. Muitas coisas positivas. E eu tô passando para desejar um bom final de semana com muita saúde e muitas coisas boas, positivas, muita paz para vocês e toda a sua família. Amém. Um abraço, fica todos com Deus. A Penha tá bem, né, doutor Pepes? André Pepes.
Obrigado, Marlene. Muito obrigado para você que mora em Garanhuns, todos que moram em Garanhuns. O médico é o convidado, tá? Não sou médico, não. Eu sou radialista, né? Muito obrigado aí pelos votos. A Penha é uma paciente lá do Dr. Luiz Marcelo, que fez uma, sim, ultrassonografia. Ela tá confundindo você com o Marcelo. E ela tem trigêmeos. A gente fez uma campanha para ela, o Dr. Luiz Marcelo e tudo. E a gente vai levar umas fraldas para ela, algumas coisas que a gente conseguiu aí para essa mãezona aí, que já tinha uma filha. E agora é mãe de trigêmeos, teve os filhos aqui no Hospital Regional de Arapiraca. Então a gente vai, brevemente, vai trazer notícias, vamos fazer um programa gravado, vai ter que ser gravado, porque ela mora em Jaramataia. Vai gravar o programa e colocar o programa aqui no ar. A gente vai combinar com o Dr. Luiz Marcelo aí para dar essa força aí para essa vencedora brasileira, pai de 4 filhos agora.
Né? Que bom, que bom. Aí, André, continuando com relação à parte do pé. Aí, às vezes a gente imagina que, por exemplo, tem alguns pacientes que falam: não, doutor, mas eu já gasto com tanta coisa, eu tenho que fazer tantos exames para poder saber se o meu pé está em risco ou não está em risco. Não, não. A maioria das vezes esse exame ele é clínico. Você com o paciente dentro do consultório é capaz de saber com um exame simples, com um monofilamento, que é um fiozinho fininho. Você aperta com o fio naquele local determinado, tem 9 pontos determinados na planta do pé, que você consegue saber qual o risco que o paciente tem de se ferir.
Uhum.
Ou seja, se a sensibilidade, você consegue saber se a sensibilidade dele está diminuída, uhum, a ponto de ele se ferir e causar um ferimento, uma úlcera, uma infecção, sem que ele sinta. Então, isso não precisa que você tenha que fazer um exame caro para poder saber se você está em risco de ferir o seu pé, uhum, e ter uma lesão importante para que possa evoluir com uma amputação. Uhum. Então, todo diabético, por isso que eu realmente reitero e volto a lembrar para vocês, gente, todo paciente diabético, ele tem que permanecer com a avaliação do endocrinologista, que é o médico de diabetes específico, e também precisa fazer, pelo menos anualmente, se não houver nenhuma alteração no pé, mas pelo menos anualmente, uma avaliação com vascular, tá bom? Se existir alguma alteração já no pé, essa avaliação deve ser um pouco mais curta entre uma avaliação e outra, para que a gente possa manter o seu pé em segurança, tá bom? Para que, se a gente conseguir fazer isso, provavelmente o pé vai passar ileso do diabetes. E aí o senhor vai viver sua vida sossegada, sem problemas de amputação, principalmente de pé, de dedo, de perna, para que possa viver a vida adequada.
Muito bem, tá falado aí. Conversei com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. Ele atende aqui ele atende aqui no Sindicato Rural de Arapiraca, no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro, e atende aqui também no Comercial Metropolitan. Tá na tela aí do NN Play, Avenida Deputada Ceci Cunha, tá? O telefone do consultório é 3530-8440. Ele é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste também, cuidar de você, esse é o plano. E pelo celular e WhatsApp 99961-4310. 3530-8440 é o telefone fixo e o 99961-4310. Gente, ao aparecer esses sinais, procure ajuda, tá? Procure sempre, a gente sempre fala aqui no final, procure o especialista, não ache nada, né? É assim que funciona. Doutor Aquiles, muito obrigado. Excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. O programa...